Produtores rurais que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas. Hoje é sexta-feira e, como é tradição, estamos aqui com o Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as novidades do programa esta semana. Tudo bem, Frederico?
Tudo bem, Erickson? Prazer estar aqui novamente no site Notícias Agrícolas, contando as novidades que vão ao ar nesse sábado, né, no programa Marcas e Máquinas, um programa que traz as novidades do mundo da mecanização agrícola. É um prazer estar aqui ao seu lado.
Bom, a primeira novidade que nós temos para falar é sobre a Valtra, né? Valtra Portas Abertas. Conta um pouquinho como foi esse evento.
A Valtra, ela está no Brasil, né, já há muitos anos, né? Ela foi a primeira empresa brasileira a instalar fábrica de tratores aqui no Brasil. Quem conhece a história da Valtra sabe que ela tem uma tradição muito grande. Começou como Valmet lá em 1960, depois ela foi vendida para uma empresa norte-americana, AGCO, e se transformou em Valtra. Bom, a Valtra, ela tem uma tradição de organizar um evento para os agricultores em todo o Brasil para convidar agricultores e concessionários a visitar a fábrica e seu centro de distribuição aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. E esse evento chama-se Valtra Portas Mais Abertas. Então, agricultores convidados por suas revendas de várias regiões aqui do interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, ou também de regiões mais distantes, se for o caso, vem aqui a nossa região. Aqui nós estamos em Campinas, né, muito próximo aqui de Jundiaí. Então eles vêm, passam o dia todo ou até mesmo alguns dias a mais e conhecem a fábrica, as instalações do centro de distribuição, algumas das revendas, e aí fazem um dia de visitação e tem palestras também com especialistas para falar de produtividade. E nesse dia que nós tivemos a oportunidade de acompanhar duas regiões de atuação de concessionários da Valtra, nós pudemos acompanhar grupos do Paraná e grupos aqui do interior de São Paulo, tendo conhecimento sobre máquinas com transmissão CVT, máquinas com transmissão dessa nova série high-tech da Valtra, e também palestras sobre novas tecnologias. E aí adentramos com esses grupos dentro do centro de distribuição de peças da Valtra aqui em Jundiaí, e aí pudemos compreender como que funciona toda a cadeia de suprimentos de uma grande montadora, um grande fabricante de máquinas agrícolas, para suprir de peças a região toda da América Latina dos agricultores que utilizam as máquinas da Valtra. E é realmente um complexo gigantesco. Só para você ter uma ideia, Erickson, o centro de distribuição de peças da Valtra aqui em Jundiaí tem capacidade para armazenar, num só galpão, 8 milhões de peças. E aí, claro, para você fazer a contagem de todas essas peças, eles utilizam até mesmo um drone, e eu conto isso na reportagem. É realmente uma estrutura gigantesca. Os produtores ficam realmente muito entusiasmados de visitar essas instalações, e é uma maneira, claro, da Valtra contar com a fidelidade do seu cliente, abrindo realmente as portas para os seus concessionários, seus clientes, uma forma de mostrar as novas tecnologias e também fidelizar o seu cliente, apresentando a ele toda a sua estrutura. Então, realmente é uma forma de fazer marketing, fazer comunicação, abrindo as portas para os seus concessionários e seus clientes. Uma reportagem que mostra como se fazer comunicação, fazer marketing e fazer vendas.
Ao abrir as portas, né, do centro de distribuição de peças, que para o produtor rural conhecer a parte de logística e pós-venda, principalmente, né? No seu ponto de vista, qual que é a importância de ter esse estreitamento de relacionamento, né, desde o começo da venda, né, até esse finalzinho de conhecer logística e pós-venda?
Bom, isso é importante, porque você sabe que quando você compra um equipamento, você não está simplesmente comprando o equipamento, você está fazendo um relacionamento, muitas vezes de uma vida toda. Eu, nesses anos todos que eu tenho trabalhado com marcas e máquinas, eu entendo que um vendedor de uma revenda de máquinas agrícolas se torna quase que da família do agricultor, porque a máquina é a principal ferramenta do produtor rural. Então, se por acaso surge algum problema com o trator ou com a colheitadeira, que é uma máquina realmente muito sensível, né, e há a possibilidade sempre de ter uma pequena manutenção ou uma grande manutenção, e essa máquina tem que estar sempre disponível para o trabalho, o assistente técnico ou vendedor ou o responsável pelo pós-venda, ele passa a ser uma pessoa muito atenta a isso e passa a ser uma pessoa quase que da família. Então, esse trabalho de convidar o agricultor a participar do mundo da revenda da qual ele fez a compra da máquina é muito importante. Então, fazer essa busca para que ele conheça o mundo do fabricante da máquina agrícola é importante. Eu mesmo já fui muitas vezes convidado a visitar as fábricas no exterior. Muitos clientes já fizeram essa viagem. Então, você trazer o agricultor para dentro da fábrica é importante. E o que está acontecendo muito, Erickson, que eu tenho percebido, é fazer com que o agricultor se integre à revenda e à fábrica dos tratores através do computador, que é o mundo agora da agricultura 4.0, que a gente chama, onde você tem todos os dados do seu equipamento na palma da sua mão para que você diminua cada vez mais a possibilidade do mecânico ou do técnico vir à propriedade através do tablet, ele ter todas as informações que o equipamento está ou não causando algum problema. A própria máquina já acusa anteriormente ao próprio problema. Se a máquina, por exemplo, está baixando o óleo do motor, antes mesmo que ela pare, a concessionária, através do sinal de que a máquina vai acusar, vai avisar o produtor: olha, meu amigo, a máquina está baixando o óleo, nós vamos ter problemas, estacione ela e vamos resolver isso. Se for o caso, ele próprio mesmo pode trocar o óleo, senão ele vai mandar um técnico. Então, isso já é uma, vamos dizer assim, uma manutenção preditiva, né, que se comenta, para que ele não fique indisponível com a máquina, ele possa trabalhar. Então, dessa maneira que as coisas estão acontecendo entre cliente e revendedor, quer dizer, uma proximidade cada vez maior. É assim que nós entendemos o processo de comunicação entre fábrica, revenda e cliente cada vez mais próximo.
É, com relação a essa proximidade entre marca e cliente, a gente pode até levar aqui ao nosso segundo assunto, que é com relação à Mahindra, que vocês foram para Manduri, no interior de São Paulo, conhecer um médico, né, que se envolveu com a marca. Realmente é realmente essa questão, né, que você levantou, né, de como as pessoas estão se conectando com as marcas. Conta um pouquinho sobre essa história.
É, essa reportagem foi feita pela minha colega Monalisa. É interessante, né, que, vamos dizer assim, os urbanos, né, que apreciam o mundo do agronegócio, claro, quando se aposentam da sua principal atividade, vamos dizer assim, né, Erickson? Eles buscam no campo, vamos dizer assim, uma vida melhor, né? Ou procuram uma outra atividade. Nesse caso, a Mona Lisa teve a felicidade de encontrar nesse personagem, o seu Carlos, né? Uma atividade que ele buscou, que foi a produção agrícola, e viu no trator da Mahindra a máquina certa para aquela atividade que ele tinha a necessidade de manejo. Então, o trator Mahindra, como nós já conhecemos aqui no programa Marcas e Máquinas, é um trator que tem robustez, tem economia, é o motor agrícola Mahindra. Nós sabemos que quando a própria fábrica da engenharia, né, traz a engenharia e traz o motor, quer dizer, é uma concepção de todo um trabalho que entre chassi, powertrain e motor, quer dizer, traz um trabalho de menos consumo de combustível. Então, isso é comprovado no campo. A Mahindra tem uma grande tradução, é uma fabricante indiana, uma das maiores do mundo, é a maior fabricante de tratores do mundo, são 250 mil tratores por ano. Só para você ter uma ideia, o Brasil, com todas as marcas juntas, produz apenas 40 mil tratores, e a Mahindra, somente uma fábrica na Índia, produz 250 mil, porque são 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Claro, são pequenos agricultores, eles produzem tudo isso de trator. E trouxe essa tecnologia, essa tradição para o Brasil, e os agricultores de pequenas áreas de produção estão percebendo que o trator Mahindra tem essa possibilidade de trazer essa eficiência que eles estão necessitando. E essa história a Mona Lisa conta muito bem, porque o seu Carlos é aquele senhor que buscou nessa segunda atividade dele, ele é um médico, buscou na atividade agrícola a possibilidade de ter uma outra atividade que agora, vamos dizer assim, nessa segunda parte da vida dele pode trazer uma felicidade para ele. O trator Mahindra está trazendo essa eficiência no campo, e ele percebeu que o trator 9500S trouxe esse manejo mais eficiente, ele está totalmente feliz. Então eu convido a assistir essa reportagem, está muito interessante, um trabalho que a Mona Lisa fez com o Fernando aqui no, acho que, se não me engano, no interior de São Paulo.
É, são as tecnologias do agronegócio transformando vidas, né? Inclusive, Uma outra tecnologia que chamou muita atenção, né, foi a tecnologia desenvolvida pela Toplant, né? O que chamou tanta atenção do público do Marcas e Máquinas com relação a essa reportagem?
A gente ficou feliz de fazer essa reportagem, Erickson, tanto que houve uma grande repercussão, uma grande audiência, e eles sugeriram que a gente reprisasse essa reportagem. Ela foi para o ar há poucas semanas atrás. Toplant é um novo parceiro do Marcas e Máquinas, a gente fica muito feliz em fazer um trabalho com eles. Mas o que aconteceu com esse material é que ele é um novo dosador de fertilizantes, traz uma patente diferente nesse sentido, e é um dosador que traz uma concepção de possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, porque tanto em aclives como em declives, ele faz uma aplicação de fertilizantes sempre equilibrada. Porque se você trabalha, eu pude perceber isso os professores doutores lá da Universidade de Botucatu, da Unesp Botucatu, fizeram os testes e comprovaram isso, que existem, claro, outras marcas muito importantes no Brasil de dosador, de aplicadores de fertilizantes, dosadores de fertilizantes. Dependendo do aclive ou aclive do terreno, declive ou aclive do terreno, se você, dependendo dessa situação, pode haver um desequilíbrio da aplicação do fertilizante e haver um descompasso da produtividade naquele momento. E com esse novo produto que está no mercado da Top Planting, isso diminui bastante. Então, a gente ficou feliz em fazer essa reportagem. Estamos reprisando em nome dos inúmeros pedidos que chegaram até nós para que houvesse essa reprise no programa. Porque nós entendemos também, viu, Erickson, a gente está falando aqui na internet, a gente está falando do mundo digital, né? Claro, está aqui arquivado. A gente falar em reprise me parece até uma incongruência, né? Mas temos que entender também que nem todos os agricultores hoje têm disponibilidade de ter o YouTube ou buscar o site. Muitos ainda estão assistindo o programa Marcas e Máquinas às 10 horas lá no canal Rural, porque a única possibilidade é a antena parabólica. Então, nós estamos aqui no Notícias Agrícolas falando do Marcas e Máquinas, mas nós temos que lembrança de que o Marcas e Máquinas teve início lá há 11 anos atrás, em 2008, no canal Rural, e estamos lá até hoje, graças à parceria que nós temos com os nossos amigos lá do canal Rural, sábados, 10 horas da manhã, porque o canal Rural é exibido pelas antenas parabólicas para todo o Brasil e também a América do Sul, e eu acredito que ainda, acredito não, a maioria dos agricultores estão ligados no canal Rural através da antena parabólica. E é para esses agricultores, então, que nós estamos reprisando essa reportagem para que eles também tenham essa informação de como adquirir esse novo equipamento da Top Planting.
Muito bem. E se a gente juntar todas essas questões que a gente falou aqui ao longo desse programa, né, desde a logística demonstrada pela Valtra até as tecnologias da Mahindra no campo, até a Top Planting, inclusive, né, a explicação que você deu com relação a como o programa é exibido dentro da internet, mas também fora da internet. Se você for encontrar uma palavra que reúne tudo isso, é conectividade.
Sem dúvida.
Inclusive, você foi convidado a participar de um evento na FATEC em Indaiatuba sobre esse assunto, conectividade, como às vezes é difícil chegar, né, às conexões no campo, né, que às vezes os produtores florais estão presentes em localizações do Brasil que a conectividade não consegue eu acompanhar. Né? Uhum, como que foi esse evento lá em Indaiatuba?
Bom, eu por graça, né, eu tenho um padrinho, né, nós temos, eu e meu irmão Jonas, que nos ajudou muito a criação do programa Marcas e Máquinas, que é o professor Luiz Antônio Daniel. Ele, por muitos anos, deu aula na ESALQ de Piracicaba sobre mecanização agrícola. E posso dizer com toda a intimidade, com toda a liberdade, que hoje ele está aposentado, hoje é o nosso parceiro, um consultor do mercado de máquinas agrícolas. Continua sendo o nosso padrinho, nosso mestre, e nos convidou. Ele foi o mediador, o paraninfo, vamos dizer assim, de um evento que está acontecendo essa semana na FATEC de Indaiatuba. Ele foi ex-diretor da FATEC aqui de Indaiatuba e também de Jundiaí. E nessa semana está acontecendo a Semana de Tecnologia lá na FATEC de Indaiatuba, comemorando o Jubileu de Prata da FATEC de Indaiatuba, os 25 anos de fundação da FATEC de Indaiatuba. E durante um dia, durante uma manhã, ele convidou três especialistas do agronegócio de três grandes entidades do Brasil para falar sobre os avanços da tecnologia no agro. Vejam só, eu estive lá, Erickson, eu diria até que quem não esteve, perdeu. Esteve lá. John Deere, Embrapa, Esalq, fora a FATEC de Indaiatuba. Quer dizer, voltei de lá cheio de informações. Então, nesse dia, nós tivemos o prazer de ter palestra dessas três entidades extremamente importantes do agronegócio mundial, falando para os alunos da FATEC de outros cursos, mostrando para eles que hoje o agronegócio está totalmente de portas mais abertas. Vamos lá buscar a nossa primeira pauta da volta, para profissionais de outros setores. Então, se você é economista, se você é engenheiro físico, se você é engenheiro eletrônico, se você é jornalista, se você é, não sei, mecânico, fique tranquilo. O agronegócio está de portas abertas para você. Porque a conectividade hoje, que nós estamos engatinhando, certamente vai ter necessidade de ter outros profissionais para entendermos o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Então, foram três palestras. O pessoal da Embrapa Informática, a sede é aqui dentro da Unicamp, a pesquisadora mesmo ressaltou isso. De todas as sedes da Embrapa no Brasil e no mundo, é a única sede que é um prédio urbano. Todas as sedes da Embrapa no Brasil e no mundo são no campo. A única sede urbana é na Unicamp, é dentro da Unicamp. Tem terabytes de informação lá dentro, sendo captadas para ser trabalhada isso. Está sendo geradas milhares de aplicativos lá para ajudar o agricultor através de satélites, uma coisa assim fantástica. Está aqui a poucos quilômetros da nossa sede aqui de Campinas. E isso está sendo feito com startups, com gente de outros segmentos, uma coisa assim fantástica. Com diversas pessoas de outras atividades, para quê? Para gerar informação para o agro, você imagina. Então, o agricultor que está nos assistindo agora, se você tem um hectare de terra ou você tem 100 mil hectares de terra, saiba que aqui em Campinas, dentro da Unicamp, tem um grupo de pesquisadores de diversas atividades trabalhando em prol da sua atividade. Se você planta alface, se você planta soja, se você planta lixia, qualquer coisa, saiba que tem um grupo de grandes pessoas, grandes personalidades estudando isso, clima, solo, nível de fertilidade, uma coisa incrível. Outro palestrante foi o Marcelo Lopes, gerente de desenvolvimento de rede e treinamento da John Deere, mostrando para os alunos como é que é hoje o relacionamento da rede de concessionários com o cliente, um pouco que a gente já conversou hoje, como é que está sendo feito esse ciclo de contato do fabricante com o cliente, máquina e serviço. Então, a máquina hoje é autônoma, ela responde com o cliente através de sistemas integrados. A máquina praticamente, se você não tiver um operador só para olhar o monitor, ela responde isso sozinha. Ele está ali quase que como um observador, né? Um cara ali para ser um vigilante da máquina, porque ela opera sozinha, responde sozinho e gera base de dados para outras atividades ou para outro planejamento de manejo futuro. É isso que ele tentou mostrar para os alunos lá, o que está acontecendo com a máquina agrícola. E depois a Esalq Log, que é a Esalq Logística, veio mostrar para nós uma coisa surpreendente, eu nem sabia que existia realmente, eu me surpreendi mais uma vez, que a Esalq aqui de Piracicaba, uma das maiores instituições de ensino do mundo para engenharia agrícola, você conhece, né, Erickson? Tem 50 pesquisadores aqui em Piracicaba falando somente sobre logística. Como será ou como está sendo realizada a logística para a agricultura, agronegócio brasileiro? Quantos armazéns são necessários? Qual a ferrovia? Qual a hidrovia? Qual a rodovia? Se você vai querer plantar morango, por exemplo, Erickson, aqui na região de Campinas, por que que você vai plantar morango aqui? Qual a capacidade de produção? Onde você vai escoar? Se você vai produzir soja, milho, qual a necessidade de trem? Qual a necessidade de hidrovia? Tudo isso está sendo pensado ou já foi pensado. Então, assim, fique tranquilo, agricultor brasileiro, que nós estamos muito bem servidos por pesquisadores, técnicos, gente da mais alta capacidade para atender vocês. Está tudo à sua mão. Basta que, claro, você tenha capacidade de procurar essas informações E, claro, né, estamos aqui para ajudá-lo. Então, fico aí muito feliz com essa, nessa semana de poder acompanhar esse ciclo de palestras e um pouco disso tudo que nós vimos, marcas e máquinas, tecnologia do campo e notícias agrícolas. Está aí para lhe informar. E obrigado, Erickson, pela essa oportunidade de estar aqui podendo fazer essa propaganda.
Eu que agradeço. Tanto é que, com relação a esse assunto de conectividade, falando até da Esalq, um dos pesquisadores colega que a gente conhece é o José Paulo Molin, que sempre colabora conosco.
Molin é um mestre.
Ele é um outro que já me falou várias vezes, isso, exatamente isso. Cada vez mais as pessoas da cidade olhando para o campo e trazendo o conhecimento que a cidade tem para o agronegócio.
Deixa eu só falar uma frase muito importante lá, que os alunos realmente, ou muitos deles se emocionaram. Depois eu entrevistei dois alunos, eles realmente ficaram muito chocados. É uma frase que hoje, para nós, ela soa de extrema importância, porque eu cresci dentro de uma fazenda, vi os meus primos se frustrarem com a situação do sítio e hoje, talvez, eles se deparariam com uma outra situação. Antigamente, Erickson, você diria assim, se você tivesse nascido num sítio, vá para a cidade para você ter uma atividade que lhe dê uma renda razoável. Hoje é o seguinte: se você vá para a cidade, estude e volte para o campo para você ter uma renda que seja razoável. Você entende? Quer dizer, hoje é o agronegócio que vai te dar realmente uma atividade hoje que te traga satisfação. Eu estou vendo isso de maneira. Então vá, estude e volte. É assim que eu estou vendo. Os filhos de agricultores, eles não estão abandonando a atividade, eles estão saindo, indo lá para fora estudar, estão indo para o exterior, PhD e voltando. Antigamente, a atividade agrícola não te dava essa sustentação. Você ia para lá, você ia ser médico, engenheiro e tal, e abandonava a fazenda, abandonava o pai, era uma tristeza. Hoje não. A agricultura está tão forte, tão pulsante, que eu duvido que um filho de agricultor hoje tenha coragem de abandonar o pai ou o avô e procurar outra atividade. Eu, se eu fosse você que tivesse uma terrinha, eu ficaria.
É o agronegócio mudando paradigmas.
Sem dúvida.
Dentro do campo e dentro das cidades também,
sem
né?
Sem dúvida.
Juntos, crescendo e fazendo do Brasil realmente esse país do futuro.
É nosso.
Dentro do agronegócio, principalmente.
Obrigado, viu, Erickson?
Muito obrigado, Frederico Olive. E você, produtor rural mais bem informado do Brasil, continue acompanhando aqui as nossas informações do site Notícias Agrícolas, os nossos boletins diários, o acompanhamento de safras. Então, você continua sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.